Agenda da Semana.
E a gente conversa agora com o jornalista Adriano Faria sobre os assuntos que devem ser destaque na pauta do Senado Federal para esta semana. Adriano, boa tarde. Bem-vindo ao Primeiro Item novamente.
Ricardo Nakaoka, boa tarde. Obrigado. Boa tarde também para você, querido ouvinte da Rádio Senado.
Adriano, o que temos de destaque nesta semana?
A gente pode começar aqui, Nakaoka, falando da chamada mini-reforma eleitoral. A mini-reforma eleitoral foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados. É um assunto aí polêmico por conta até do tempo, né, para a análise do Congresso Nacional, porque para uma medida como essas passar a valer nas eleições municipais do ano que vem, eleição de 2024 para prefeito e vereador, é necessário que todas as regras sejam aprovadas pelo menos um ano antes das eleições. Como as eleições do ano que vem estão marcadas para 6 de outubro, até o dia 5 de outubro, essas propostas têm que ser aprovadas e sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aí no dia 18 de setembro, 18 mais 12, 30... 12 mais uns 15 dias aí para o Congresso resolver essa parada, né, Calca?
Apertado. Fala que chama de mini-reforma, mas até que tem bastantes pontos aí, né?
Muita coisa. Vou citar aqui alguns. Quais são alguns pontos aí que o Congresso está estudando para mudar as regras do jogo eleitoral? Por exemplo, os eleitores, né, os cidadãos poderão fazer doações para candidatos via Pix. Hoje todo mundo usa Pix, né? E aí o candidato vai poder já dizer assim, faz um Pix aí para mim. E aí você vai poder fazer um Pix. E com isso, aí vai entrar mais dinheiro na campanha. Mas tem um limite, né, também das doações via Pix. Outra mudança, Nakao, que é a liberação do uso de recursos. Esse aqui é bem polêmico e as parlamentares estão batendo forte nesse assunto, que é a liberação de recursos da cota feminina nas candidaturas de homens. O que, que seria isso? Então, por exemplo, hoje a lei estabelece 30% das candidaturas para cargos proporcionais para mulheres. A Câmara está flexibilizando essa porcentagem para que os 30% sejam em cima da federação, que é uma união de partidos políticos. Então, o partido A pode ter zero de candidatas femininas. Mas se o partido B, da mesma federação, tiver 30%, tá tudo ok. Uhum. E aí, então, a federação está cumprindo a legislação. Em cima desses 30%, vamos supor que a federação tenha 30% de candidaturas femininas. Beleza. Só que esse dinheiro pode ser usado também para candidatos homens, desde que beneficiem as mulheres, as candidatas mulheres. Vamos explicar aqui. É isso que as parlamentares estão, que são contrárias a essa mudança, estão pegando nesse ponto. Se um candidato faz um santinho, o candidato, a foto do candidato homem aparece maior e a da candidata mulher menor. Uhum. Tá valendo. Então, essa despesa pode ser usada da parte feminina.
Em tese, ali, ele usou dinheiro também para promover a candidata feminina.
Exatamente. Ali. Então, são essas situações que o dia a dia, que a prática vai mostrar, que mostra como exatamente essa questão é polêmica. Então, temos também outras mudanças, como um político inelegível, né, por crime comum. O impedimento de ele disputar candidaturas, ser candidato novamente, vai ficar o impedimento pelo tempo de 8 anos. Uhum. Em qualquer situação. O que acontece hoje? Um político perde o mandato, ele fica inelegível pelo período restante do mandato, mais os 8 anos. Então vamos supor que um senador, no primeiro ano de mandato, perca o mandato, seja cassado. A punição dele dura os 7 anos restantes do mandato, mais 8 anos, ou seja, 15 anos. Agora, o prazo máximo para qualquer cargo seria de 8 anos. Uhum. Então, são algumas mudanças na legislação eleitoral que estão em discussão aqui no Congresso. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que o Senado não terá pressa para analisar esse assunto. O relator é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Essa matéria vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Os debates devem começar nesta semana no Senado, mas o fato é que muito debate deve acontecer nas próximas 2 semanas e vamos ver se vai dar tempo de aprovar até o dia 5.
Sempre polêmico, né? E o que mais temos agora também? Amanhã tem reunião da CPMI do 8 de janeiro, né?
Exatamente, Nakaoka. O Osmar Crivellati, que foi subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, quando Bolsonaro estava na presidência, Osmar Crivellati vai depor amanhã na CPMI do 8 de janeiro. Então, esse depoimento foi pedido pela relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e ela diz que esse depoimento é importante para ver a questão aí do suposto preparativo para um golpe de Estado. E também sobre aquela questão das joias, aquela questão que está sendo aí também investigada pela CPI, que Mauro Cid teria vendido as joias, depois tentado recuperar o que foi vendido. Enfim, Osmar Crivellati, que foi subordinado de Mauro Cid, vai prestar depoimento amanhã na CPMI do 8 de janeiro. Vamos ver se ele vai amparado também por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, o pessoal está acompanhando a CPMI, que nem acompanha a novela, né? É sempre uma tensão ali, uma ansiedade para quando tem reunião da CPMI, né? Quando não tem, o pessoal fica cobrando aqui, né?
É verdade.
Senado. Adriano, muito obrigado então pelas informações da agenda do Senado para esta semana. Seja muito bem-vindo mais vezes. Esperamos você na próxima segunda-feira.